Bem-vindos ao terceiro episódio da nova temporada de podcast do Arte que Acontece. Nesse episódio, a gente vai começar a traçar os caminhos que levaram a arte brasileira à Semana de Arte Moderna de 1922, entendendo, a partir dos episódios anteriores, que nós já éramos modernos e que a modernidade foi muito maior do que a gente normalmente pensa. Vamos também, no segundo bloco, conversar com Fred Coelho sobre a influência da música e da literatura na arte moderna brasileira. A gente não pode ser ingênuo de pensar que a Semana de Arte Moderna de 1922 que foi realmente um ponto de partida para a modernidade no Brasil. A gente sabe que já havia modernidade por aqui muito antes disso. Como a gente comentou rapidamente nos nossos episódios anteriores, as instituições artísticas no Brasil foram fundadas quando a corte portuguesa mudou para cá, fugindo da invasão de Napoleão na Península Ibérica. Essa vinda para o Brasil inverte a lógica colonial, mas é mais no nome, né? O Brasil continua sendo um território subjugado, explorado e colonizado, a gente sabe disso. Só que começam a existir alguns avanços locais com essa vinda da corte portuguesa, e aí, depois da vinda da corte, veio a notória missão francesa. Foi Joaquim Le Breton, que era secretário do Instituto de France e tinha sido demitido por suas ligações com o regime bonapartista, que assume a liderança do projeto e reúne um grupo de interessados em se transferir para o Brasil, com a condição de que o governo português financiasse a empreitada. Apesar da gente normalmente aprender que foi o Dom João VI que demandou, né, a renovação cultural do país e que foi a cabeça por trás dessa empreitada, muitos autores hoje afirmam que a iniciativa talvez tenha partido do Marquês de Marialva, ou então que foi fruto, na verdade, de um oferecimento espontâneo dos franceses à corte portuguesa, diante da problemática situação política, né, que a gente tinha na Europa. Segundo a antropóloga e pesquisadora Lilia Schwartz, essa parece ser a hipótese mais provável. E ela se baseia na opinião de outros pesquisadores, como Mário Barata e Mário Pedrosa, que, baseados em documentos antigos, desmontam essa versão oficial que apontava Dom João VI como mentor do projeto. Na verdade, isso era apenas uma tentativa de enaltecer um caráter supostamente ilustrado e iluminado da monarquia portuguesa. Há duas cartas, inclusive, de Nicolas Antoine Tonnet a Dom João oferecendo seus serviços e também uma parte da correspondência pessoal de Joaquim Le Breton que diz o mesmo. A missão, liderada por Le Breton, tinha como um dos seus principais objetivos estabelecer a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios aqui no Brasil. A missão francesa foi também uma espécie de invasão, já que, né, os franceses não se contentariam apenas em visitar o novo mundo, né? Eles queriam imprimir as suas marcas no país, marcar a presença francesa aqui, numa espécie de colonização cultural por meio de políticas públicas e do ensino da arte, que estava todo autorizado pela corte portuguesa, né? O grupo aporta no Rio de Janeiro em 1816, com dois principais nomes que a gente já conhece. Jean-Baptiste Desprez, que era um pintor histórico e que aqui realizou pinturas e obras, e depois, quando volta para a França, obras gravadas sobre os tipos sociais e étnicos. E também Nicolas Antoine Tonnet, que era um grande pintor de paisagens e cenas históricas. Mas além deles, o grupo também contava com arquitetos, escultores, gravadores, ferreiros, serralheiros, peleteiros, carpinteiros, aprendizes. Assim, eles estabelecem primeiro essa Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que na verdade dura poucos anos e, com a independência brasileira em 1822, é sucedida pela Academia Imperial de Belas Artes. Acontece que a academia, ela enfrenta algumas dificuldades iniciais nesse momento da independência brasileira, né? As instituições brasileiras, elas têm um período de adaptação ali um pouco conturbado. Mas, na segunda metade do século XIX, a Academia Imperial acaba se tornando realmente importante na determinação dos rumos da arte nacional. Aí surge o ensejo para a gente apresentar o nosso primeiro personagem do dia, Almeida Júnior. Um nome essencial na construção das bases que levaram à Semana de 22. Nascido em Itu, no estado de São Paulo, em 1850, ele estudou no Rio de Janeiro. Na verdade, rolou uma coleta de fundos pelo padre da cidade para fornecer condições para que o artista, com seus meros 19 anos de idade, pudesse mudar para o Rio para estudar na Academia Imperial. Seus primeiros trabalhos eram, obviamente, profundamente acadêmicos e focados, né, em cenas religiosas, como na obra chamada São Paulo, de 1869. Reza a lenda que Almeida Júnior era um homem muito simples, com um jeito rústico de falar, de se portar, o que era, né, recebido com um certo estranhamento pelas outras pessoas da academia. Ele frequenta 2 anos de aulas obrigatórias de desenho, o que no modelo acadêmico francês era considerado essencial para o aprendizado da pintura. Depois, ele cursa matérias específicas como desenho geométrico, modelo vivo, pintura histórica, anatomia, estética. Ele termina os seus estudos em 1874, tendo recebido várias condecorações pelas obras que produziu durante o curso. Mas, mesmo com esse talento reconhecido, ele decide não concorrer ao prêmio de viagem na última exposição que ele participa como aluno da academia, e em 1875 ele volta para Itu, monta o próprio ateliê e passa a trabalhar como retratista e professor de desenho. Por um curto período, ele retrata importantes personagens da elite paulista, inclusive o presidente da província de São Paulo, até que em 1876, Dom Pedro II estava passando por Itu e conhece o Almeida Júnior, visita o seu ateliê e fica impressionado pelo talento do artista. O imperador, então, lhe ofereceu uma bolsa para ir para a Europa aperfeiçoar o seu talento, aperfeiçoar o seu trabalho. E Almeida Júnior, então, o faz entre 76 e 82. Ele se fixa em Montmartre, depois ingressa na Escola Nacional Superior de Belas Artes, que era a escola mais tradicional de Paris, e lá teve como principal professor um pintor francês muito acadêmico e tradicional, que chamava Alexandre Cabanel, que era considerado um grande inimigo dos impressionistas na época. Alguns pesquisadores, de um lado, afirmariam que essa estadia em Paris serviu só para reforçar os valores acadêmicos de Almeida Júnior. Mas é possível reconhecer o impacto do impressionismo no artista, principalmente na sua maneira de trabalhar a luz, como a gente pode até ver na pintura chamada Fuga para o Egito, datada de 1879. Ainda não é, porém, esse o seu grande aporte para a arte brasileira. Pelo contrário. É só depois da sua volta ao Brasil, que acontece em 82, que o trabalho de Almeida Júnior começa a revelar os primeiros traços verdadeiramente modernos. Ele expõe as obras que produz na Europa, na Academia Imperial, assim que volta para cá, e depois monta um ateliê em São Paulo, onde também continua a dar aula. Ali, ele continua também pintando retratos das elites intelectuais e cafeeiras, e tem um certo impacto no desenvolvimento artístico de São Paulo. Em 86, ele é convidado a lecionar na Academia Imperial, mas ele prefere ficar em São Paulo. E é exatamente nesse momento em que ele produz os seus primeiros trabalhos de uma temática que a gente vai chamar de caipira. Ele não abandona a pintura de gênero, né? Com as cenas do cotidiano burguês, como a bela pintura chamada Leitura, datada de 92. Mas apesar de não abandonar essa pintura de gênero, ele vai ter nesse momento a sua maior contribuição, que é essa fase que a gente chama de caipira. De acordo com Luiz Martins, numa citação da Araci Amaral no ensaio A Luz de Almeida Júnior, o Almeida Júnior foi o primeiro pintor a sentir a influência da terra, como uma maneira de pintar que abandonava as transições suaves de cor e sombra em favor de tons mais berrantes, né? O que estava de acordo também com uma tradição folclórica nacional, típica dos festejos do interior. Araci Amaral continua afirmando que é o Almeida Júnior que vai trazer primeiro uma preocupação com o espírito local. É uma característica que vai ser plenamente retomada na geração de 22. Esse anseio por uma arte e uma literatura, uma música e uma língua coloquial que lançassem uma cultura verdadeiramente brasileira tem aí uma das suas raízes, um dos seus primeiros sinais. Outro fator que contribui para que essa estética se desenvolva é que os trabalhos do Almeida Júnior dessa fase caipira também são muito aceitos pela burguesia local, que na época se empenhava muito na construção de uma imagem do que era a identidade da história do povo paulista. Em obras como Os Caipiras Negaciando ou Caipira Picando Fumo, o artista descrevia os hábitos locais regionais, uma cor e uma luz tropical, e isso diferia muito da tradição eurocêntrica da pintura acadêmica. É justamente o abandono desses temas históricos em favor de uma temática regionalista que vão fazer com que Almeida Júnior seja chamado por alguns como o grande pintor nacional. E, claro, vai inspirar também textos de Mário de Andrade e outros críticos e pensadores mais tardios. Essas e outras obras, como A Amolação Interrompida, revelam um olhar sensível do artista para esse cotidiano do homem do interior, que se aproxima mais de um realismo francês do Gustave Courbet, que provavelmente o Almeida Júnior viu na sua estada em Paris, porque ele estava expondo naquele mesmo período. E a última década da sua vida é toda marcada por essa influência e por essa abordagem regionalista, incluindo uma de suas últimas obras, chamado Violeiro, de 1899. É importante notar que os críticos da época e da posteridade celebraram Almeida Júnior como um primeiro arrebatamento nacionalista, uma virada da pintura brasileira. Ele, infelizmente, morre precocemente, com 49 anos de idade, depois de ser assassinado por seu primo, José de Almeida Sampaio. Ele era casado com Maria Laura do Amaral Gurgel e Almeida Júnior tinha um caso amoroso secreto com essa mulher do primo, e aí, quando o primo descobre, acaba assassinando Almeida Júnior. Existe também uma marcação desse período, que é a abolição da escravidão, em 1888, e a República, em 1889, que é até, na verdade, a promessa cumprida das elites de derrubar a monarquia se a abolição fosse implementada, já que a gente sabe que as nossas elites republicanas eram, na verdade, muito conservadoras. Esses acontecimentos, somados aos avanços modernos da arte europeia que estavam influenciando o Brasil e aqui, né, criando raízes e sendo transformados numa arte brasileira, tiveram um profundo impacto no ensino acadêmico. Em 1890, um grupo considerado moderno, formado por professores e alunos da academia, se rebela contra aquelas regras muito rígidas e anacrônicas e abandona a Academia Imperial, fundando uma espécie de ateliê livre. Essa primeira tentativa de modernização do ensino de arte no Brasil leva a um debate muito acalorado entre os modernos e os mais conservadores, que eram chamados de positivistas, né, mais anacrônicos, que tinham modelos de ensino e de prática artística muito diferentes, muito opostos. Do grupo moderno faziam parte nomes importantes, né, que foram essenciais nessa renovação, como Henrique Bernardelli e Eliseu Visconti. Inspirados pela Academia Julian de Paris, eles defendiam a importância da renovação do modelo de ensino. Os positivistas, por sua vez, queriam brigar pela manutenção do modelo vigente. No final dessa briga, ganharam os modernos, e assim funda-se a Escola Nacional de Belas Artes, já no final de 1890, num contexto republicano, claro, mas também de outras mudanças em que o país estava inserido. A recém-instituída República impõe uma renovação dos órgãos encarregados de cultura e educação no país. Essa mudança não é tão rápida quanto a gente gostaria, claro, tinha muita resistência e dificuldade em quebrar os hábitos antigos e os modelos acadêmicos. O Eliseu Visconti, nascido em 1866, foi um pintor que foi muito essencial nessa virada do século XIX para o século XX na modernização da arte brasileira e foi, claro, um defensor desse perfil mais moderno da academia. Nascido na Itália, ele muda para o Brasil com 7 anos de idade, passando primeiro pela Paraíba e depois radicando-se no Rio. Após um início frustrado na música, ele vai ingressar no Liceu de Artes e Ofícios, que é a segunda escola de artes fundada no Rio, em 1858. Ele ingressa no liceu em 82, para em seguida se matricular na Academia Imperial, que ainda a gente estava no tempo do Império. Ele teve como professores Rodolfo Amoedo e Henrique Bernardelli, além do Vitor Meirelles, que foram nomes essenciais nessa modernização da academia. Em 1890, ele acompanha o grupo dos modernos e faz parte do Ateliê Livre, até que, com a fundação da Escola Nacional de Belas Artes, ele volta a frequentar a escola e recebe, em 1892, o primeiro prêmio de viagem ao exterior concedido pela Nova República. Em 83, ele volta para a Europa pela primeira vez desde que ele tinha saído criança, pintando ainda na viagem a obra Torre de Belém, sobre a tampa de uma caixa de charuto. Em Paris, ele vai ingressar na Escola Nacional Superior de Belas Artes, né? E também vai ter um ensino na École Guérin, que era tinha sido fundada pelo Eugène Grasset, que foi um dos expoentes, um dos fundadores da Art Nouveau, E aí, nessa escola Guérin, ele vai ter uma formação nas artes aplicadas, tipo design, ilustração, até fazer painéis de vidro, por exemplo, né, vitrais. Então, ele vai ter uma formação muito variada e complexa nesse período de Paris. Ele expõe várias vezes em vários salões e chega a ganhar a medalha de prata na Exposição Universal de Paris de 1900. Em seguida, ele volta para o Brasil, organizando a sua primeira individual aqui na Escola Nacional de Belas Artes, com as obras trazidas da França e alguns trabalhos de design, né, resultado desse período na École Guérin. Em 1903, ele também expõe aqui em São Paulo esses trabalhos. E, com o sucesso dessas mostras, ele recebe a encomenda das primeiras decorações do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que ainda estava em construção. Mesmo com um projeto muito ambicioso, fazendo o pano de boca, o friso, o teto da plateia, ele continuava trabalhando também em pinturas de cavalete. Ele dá aula na Escola Nacional de Belas Artes por uns 5 anos e depois abandona esse cargo de professor em 1912, 1913, para retornar à Europa e terminar a decoração do foyer do Teatro Municipal do Rio. Essa é considerada a sua obra-prima e foi concluída em 1916. No mesmo período em que trabalha nesse projeto para o foyer, ele permanece em Paris e também nos anos seguintes, executando paisagens impressionistas que o Mário Pedrosa, o grande crítico brasileiro, vai associar a uma inauguração da pintura brasileira. O Mário diz: Visconti é o inaugurador da pintura brasileira, seu marco divisório. Nasce uma nova paisagem na pintura do Brasil. Foi pena que o movimento moderno brasileiro, no seu início, não tivesse tido contato com Visconti. Os seus precursores teriam tido muito que aprender com o velho artista, mais experimentado, senhor de técnica de luz e aprendido diretamente na escola do neoimpressionismo. Depois de 1920, Visconti fixou-se permanentemente no Brasil, participando desse contínuo processo de modernização urbana do Rio de Janeiro e executando importantes decorações na Biblioteca Nacional, no Palácio Tiradentes. Em 22, ele foi agraciado com a medalha de honra da exposição do Centenário da Independência. E ele teve até um certo interesse nos acontecimentos da Semana de Arte Moderna, mas ele não foi convidado para o evento. O Pietro Maria Bardi, anos depois, comentaria que esqueceram de trazer para São Paulo o único realmente moderno artista de sua época, que era o Eliseu Visconti. Para encerrar esse nosso primeiro bloco, é importante a gente ressaltar que há muitos outros nomes e artistas que marcaram esse momento de vibrante modernidade ainda no século XIX e na virada para o século XX. A gente vai citar apenas dois aqui, entre muitos artistas que a gente poderia trazer para esse nosso encontro. O primeiro é Arthur Timóteo da Costa, que nasce numa família muito humilde no Rio de Janeiro em 82. Ainda muito jovem, ele se torna aprendiz na Casa da Moeda do Rio, e aí ele frequenta o curso de desenho dessa instituição. Ali ele também vai aprender o processo de gravura, acompanhando a impressão de moedas e selos. Incentivado pelo diretor da instituição, ele se matricula em 1894 e, acompanhado pelo irmão João Timóteo da Costa, na Escola Nacional de Belas Artes. E ele vai estudar, assim como Visconti estudou, com Rodolfo Amoedo e Henrique Bernardelli. Em 1905, ele faz a sua primeira participação na Exposição Geral de Belas Artes, mostrando duas pinturas, mas ele não tem muito êxito nessa primeira mostra. É só em 1907 que a sua pintura vai ser mais bem recebida, quando ele ganha o prêmio de viagem ao exterior. E aí ele muda para Paris, em 1908. Essa estadia na Europa também leva ele a viagens pela Itália e pela Espanha, que tem grande impacto em sua pintura. A ponto dos críticos afirmarem que o artista que depois volta para o Brasil, mesmo com poucos anos de diferença, não era o mesmo que tinha saído quando ganha o prêmio de viagem. Se aproximando de uma produção mais impressionista, os seus trabalhos se tornaram mais fluidos, menos rígidos, com pinceladas mais abertas e marcadas, mais manchadas. Após essa volta para o Brasil em 1910, o Timóteo pinta uma das suas obras mais significativas, que afirma o seu lugar entre os pintores de vanguarda, A Forja, datada de 1911. Segundo a Gilda de Melo e Souza, esse trabalho antecipa a pintura moderna no Brasil, assim como também a gente poderia dizer isso sobre Almeida Júnior. Só que, diferente do Júnior, esse trabalho não vai antecipar o tema do caipira. Pelo contrário, ele vai antecipar a pintura moderna brasileira do tema do trabalho industrial, do duro trabalho do operário. e também no seu tratamento estético, né? Que vai apagar o desenho e vai estruturar as formas a partir das próprias pinceladas, né? Bem vigorosas e aparentes, o que é um traço do impressionismo. A Gilda destaca nessa análise que o gesto do artista, dessa vez não mais caipira, mas sim operário, é a sua expressão corporal de classe e que introduzia, pela primeira vez na pintura brasileira, esse traço. Junto com seu irmão, o Timóteo também realiza, em 1911, a decoração do pavilhão brasileiro na Exposição Internacional de Turim. O artista expõe em diversas mostras gerais da Escola de Belas Artes, acumulando medalhas em 1913, 19 e 20. Suas últimas paisagens vão ficando cada vez mais radicais na modelagem de uma pincelada que abdica do contorno e vai ficando cada vez mais expressivo, cada vez mais borrado e com uma luminosidade difusa. Infelizmente, no começo dos anos 20, o artista começa a parar de pintar. Ele tem um quadro de doença mental que se agrava e, internado, ele morre em outubro de 1922. Outra personagem, talvez um pouco menos conhecida, mas não menos importante para a gente falar desse entendimento de modernidade, foi Nair de Tefé. E a gente poderia citar outras artistas mulheres nessa abordagem, né, como Abigail de Andrade ou mesmo a Nicolina Vaz. Mas a Nair de Tefé, ela tem um traço importante e curioso, que é não só a sua produção visual, mas como seu impacto na sociedade carioca. Nair de Tefé nasceu em Petrópolis em 1886. Filha de diplomatas, ela viveu em Paris por muitos anos e, como uma jovem moderna e antenada, ela chegou até a dirigir, ela fotografava, ela tinha uma conexão forte com os avanços tecnológicos dessa modernidade da virada do século. É muito curioso porque, quando ela volta ao Brasil, ela começa a desenhar caricaturas e assina com o pseudônimo ou com o heterônimo de Rien, que soa em francês como nada, a palavra nada. Essas primeiras caricaturas são sátiras dos personagens dessa elite da qual ela fazia parte e até exploravam, às vezes, alguns conteúdos políticos. Um dia, um viúvo foi à casa dos pais de Nair e se apaixonou por ela. E esse viúvo era ninguém mais, ninguém menos do que Hermes da Fonseca, presidente da República. Ela, então, se torna primeira-dama, casa-se com Hermes da Fonseca e para de fazer caricaturas, porque acaba tendo que conformar-se, né, com as funções de primeira-dama. Mas, ao mesmo tempo, ela transforma a presidência, que a gente sabe, a Primeira República Brasileira era muito conservadora. As festas no Palácio do Catete, já que o governo ainda era no Rio, em vez de piano, por exemplo, tinham um violão, que era considerado um instrumento de segunda classe, muito folclórico, muito popular. Não era páreo para o grande concerto europeu e para a música sinfônica, que era o que era valorizado pelo governo brasileiro e pela elite brasileira. Ela também vai apresentar peças de Chiquinha Gonzaga, né, nos concertos e nas festas do palácio, o que era impensável antes dela. Chiquinha Gonzaga foi uma talentosa compositora e pianista que criou peças como Corta Jaca e o Maxixe Ball, incorporando o ritmo do maxixe, chamado também de tango brasileiro, na música erudita. Essa infiltração do maxixe na música brasileira vai ter também muito eco na França e nos Estados Unidos, com certas composições europeias incorporando o maxixe no seu estilo musical. É curioso porque a personagem Nair de Tefé, ela revoluciona tanto essa cena social da presidência entre 1913 e 1914, que é o ano em que Hermes da Fonseca deixa a presidência, que até o senador Rui Barbosa faz um discurso vociferante no Senado criticando a decadência do palácio com esse tipo de música, esse tipo de ritmo, como se a incorporação da cultura popular brasileira fosse um assinte. Mas, na verdade, é muito revolucionário porque é essa incorporação do folclore e da tradição popular que vai fazer a arte moderna brasileira alçar novos voos e se expandir e ter até depois alcance internacional. Em outras palavras, Nair de Tefé era uma artista de vanguarda, de várias maneiras, né? E foi alguém que trouxe um certo prenúncio, né, dessa potência da música brasileira até mais longe do que a Semana de Arte Moderna conseguiu alcançar. Agora, no segundo bloco, a gente vai conversar com Frederico Coelho, que é professor adjunto do Departamento de Letras da PUC do Rio, e ele também é pesquisador, ensaísta e professor. Ele organizou 3 livros da série Encontros, da Zoga Editorial: Tropicália, com Sérgio Com, editado em 2008, Tom Jobim com Daniel Caetano, de 2011, e Silviano Santiago, também de 2011. Além disso, ele lançou os livros Museu de Arte Moderna, Arquitetura e Construção, organizado pela Cobogó em 2010, Livro ou Livro-me, Os Escritos Babilônicos de Hélio Oiticica, Eu Brasileiro, Confesso Minha Culpa e Meu Pecado, Cultura Marginal no Brasil, 1960-1970, editado pela Civilização Brasileira em 2010, e Pintura Brasileira Contemporânea, organizado pela Cobogó em 2011.
Alô?
Oi, Fred. Tudo bem?
Tudo bem, Júlia.
É, super obrigada por topar conversar com a gente.
Nada, que isso. Espero poder ajudar.
Então, eu queria começar te perguntando mesmo sobre essa ligação entre a música, a literatura e a arte moderna no Brasil, né? Talvez uma pergunta mais genérica, assim, mas a gente sabe que existem vários encontros, até porque depois, na semana de 22, que vai ser fruto dos nossos futuros episódios, né? Assunto dos nossos futuros episódios,
uhum.
A gente vai falar, obviamente, da literatura e da música.
Sim.
E aí, essa ligação e essa influência, ela vem de muito antes, né? Como a gente fala nesse primeiro bloco, as coisas não começaram com a semana de 22, né?
Sim.
Então, queria começar com esse tema mais genérico.
Olha, acho que essa discussão sempre começa por algo que, né, a gente não pode esquecer, né? Que é a diferença e a confusão que acaba acontecendo nesse final do século XIX, início do século XX no Brasil, entre modernidade, né? Tudo aquilo que é vinculado a uma ideia de moderno, né? No final do século XIX, relacionado aos movimentos na literatura, na música, nas artes visuais, que acabam tendo os mesmos termos, às vezes, né, como realismo, romantismo, naturalismo, etc., simbolismo, né? E a ideia de modernismo, que é vinculada às chegadas, digamos assim, das vanguardas, né, do início do século XX no Brasil. Mas já na segunda metade do século XIX, certamente, toda a questão relacionada ao artista moderno já está posta no Brasil, né? Dentro, obviamente, das contradições que o Brasil, naquele período, vivia, que era você pensar já em regimes modernos e na própria ideia de modernidade, né? Numa ex-colônia, digamos assim, e, ao mesmo tempo, você está totalmente estruturado num regime escravagista, né? Você tem a escravidão junto com a ideia de modernidade, é algo muito peculiar do Brasil nesse período e cria uma série de nós, né, onde a gente acaba tendo que entender que, às vezes, autores que têm na forma, digamos assim, né, o começo de uma relação com a modernidade, com o que seria o artista moderno, têm muitas vezes no conteúdo, né, ou na sua biografia, situações completamente vinculadas ainda a um pensamento patriarcal, colonial, que é em cima da sociedade escravagista brasileira, né? Falando, por exemplo, de autores que hoje em dia não são vistos, né, ou nunca foram vistos de alguma forma ligados à ideia de modernidade, como José de Alencar, né, mas que também começa ali no Brasil um projeto de literatura nacional, digamos assim, que já tinha uma relação com os movimentos europeus que eram vinculados a um período da modernidade, né, antes da ideia, obviamente, das vanguardas históricas. Já outros autores que vão surgindo no século XIX, na segunda metade, principalmente, eles já estão pensando, né, algum tipo de relação com o que viria a ser chamado de literatura moderna, né, ou do modernismo na literatura. Óbvio que um dos precursores é Machado de Assis, principalmente Machado de Assis a partir da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1880, né, em folhetim, depois em 81. E aí a gente começa a ver ali um escritor criando um tipo, né, de literatura muito peculiar para a época, nem bem entendida pelos críticos da época, né, mas que já se relacionava com um tipo de narrador, com um tipo de construção da narrativa muito adiantada, digamos assim, né, para o que acontecia no Brasil naquele momento. Ele realmente é um corte, digamos assim, que separa, né, um pouco uma literatura de caráter nacional, né, vinculada ainda a uma invenção de uma origem, vinculada a um projeto de nação que passava pela questão do indianismo, né, pela questão da chamada cor local, né, na literatura, nas artes visuais, etc. E o Machado, ele abre mão disso, propondo, né, uma outra forma de você pensar a literatura num país como o Brasil, né? Fazer da literatura uma ideia cosmopolita, né? Dizer que quem você pode morar no Rio de Janeiro, mas escrever uma literatura pensando o mundo, digamos assim. E aí os seus narradores, as suas histórias, né? Óbvio que as mais famosas, Brás Cubas, Dom Casmurro, mas também Memorial de Aires, Quincas Borba, e principalmente os contos do Machado, são escritos, digamos assim, que os próprios modernistas da geração de 22, eles tinham uma relação tensa, né? Porque ao mesmo tempo que eles tinham que abandonar ou superar, né, o século XIX, que eles chamavam, no início do projeto modernista, pelo menos, de passadismo, eles também tinham, né, o Mário de Andrade, reconhecidamente, tinha uma admiração pela obra do Machado. Mas acho que esse final do século XIX, né, e virada para o século XX no Brasil, com tantas transformações, né, abolição da escravatura, regime republicano, né, a solidificação de algumas instituições bem iniciantes ainda, mas que já começavam, né, a trabalhar com a ideia moderna nas artes plásticas, por exemplo, né, tudo isso vai transformando um pouco o cenário e preparando, de alguma forma, né, as transformações que vão ocorrer principalmente na primeira década, na primeira e na segunda década do século XX, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador, em Recife, numa série de centros urbanos espalhados pelo Brasil, mas que a gente acaba achando sempre, né, que por conta de um evento, como foi a Semana de 22 no Teatro Municipal em fevereiro, né, a gente sempre acaba colocando isso como se fosse uma espécie de um corte seco, né, entre o que veio antes e o que veio depois. Acabaram até criando essa expressão, né, pré-modernismo, que é uma expressão que legitima, né, o papel central da Semana de Arte Moderna, mas que não se justifica historicamente, porque podemos falar aqui de várias iniciativas, né? Por exemplo, uma das coisas que acontecia com muita força no Rio de Janeiro, no final do século XIX, é o chamado teatro de revista, o teatro popular, né? E isso é totalmente ignorado pela Semana de 22, e é óbvio que esses teatros, eles tinham como grande parte da mão de obra atores, marceneiros, cenógrafos, né? Pessoas negras, né? Ex-libertos ou libertos, pessoas que estavam saindo dessa situação pós-abolição da escravatura. A gente sempre tem que lembrar que muitos dos meios artísticos do início do século XX no Brasil têm a presença, né, da população pós-escravidão, da população negra brasileira, por conta da possibilidade de trabalhar com seus corpos, né? De você poder ser ator, de você poder ser músico, de você poder ser mágico, de você poder ser uma série de ocupações do campo que a gente chamaria do entretenimento, da cultura de massa. E o modernismo, de alguma forma, de 22, ele não leu muito esse universo que a gente já pode chamar, né, dessa cultura urbana popular, que aí sim, na minha opinião, é onde se dá, né, as transformações realmente que colocam o Brasil, digamos assim, frente às discussões das chamadas vanguardas do século XX. Mas não são lidas assim, né, óbvio, mas certamente, né, o cinema no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil, né, a fotografia, uma série de manifestações que existem já com muita força no Brasil e que não fazem parte, por exemplo, da pauta da Semana de Arte Moderna.
Com certeza. É muito curioso ver que a Semana conseguiu, de certa maneira, talvez um golpe publicitário ali, um marketing que lhe outorgou uma espécie de inauguracionismo da modernidade no Brasil, que não se vê, né, nem no que a gente chama de arte moderna, né, e nem da própria modernidade, que é um processo muito mais amplo, né, e que a gente até discutiu no episódio passado, como a modernidade ela se inaugura talvez no século XVI, né. Talvez o fato da colonização inaugurar uma ideia de modernidade, a descoberta da América, o quanto isso impacta a Europa de volta, né? E isso é também um fator da modernidade. Então, a Semana conseguiu um golpe ali de marketing para se fazer como ponto inaugural, que não se confirma quando a gente analisa todos esses e muitos outros nomes, né?
Acho que enquanto uma ideia de regime histórico, né, pensando num ponto de vista macro, fora do campo da arte, a modernidade se inicia, certamente, eu tenho um momento definitivo no momento da expansão marítima, né, e das colonizações / invasões dos territórios americanos, né, sem dúvida nenhuma. Toda a estruturação da ideia de capital circulante, de globalização financeira, né, de trocas culturais, sem dúvida, a modernidade, enquanto regime histórico, começa ali, né, nessa inserção de uma alteridade radical da invenção de uma ficção para você poder falar, né, dessa alteridade que é o selvagem, o bárbaro, né, uhum. o e tal. Isso tudo começa, sem dúvida, nesse momento. Porém, o que a Semana de Arte Moderna faz, é, não é, o golpe publicitário a gente pode falar que é um projeto, né, digamos assim.
Uhum.
É uma geração que percebe que para você colocar uma nova pauta de trabalhos ligados, né, às vanguardas, e principalmente os trabalhos deles, né, eles se articulam, né, eles percebem, é, eles aprendem, digamos assim, com práticas que ocorreram, né, em cidades europeias, de grupos de intelectuais e artistas que fazem uma espécie de um evento inaugural, né? A ideia do manifesto, apesar da Semana de Arte Moderna ou do modernismo brasileiro não ter um manifesto específico, né,
uhum.
assinado por todos, você tem uma série de manifestos, a ideia uhum. das revistas, a ideia do evento e a própria situação que eu acho que é fundamental não esquecer. Né? Eles tinham uma grande relação com os jornais de São Paulo, né, um dos nomes uhum. do grupo modernista, que é o Menotti Del Picchia, trabalhava num grande jornal paulista e publicava sem parar, né, os artigos deles. Eles fizeram vários esquentas, né, como a gente chama hoje, para a semana, né, publicavam artigos avisando que vinha aí o grande evento. É, mas tem algo interessante para a gente pensar sobre essa situação de por que o modernismo conseguiu se transformar nesse corte, né, que anos depois é pensado como uma origem, uma inauguração de algo, uhum. é, que isso não é imediato, né? A ideia central que eu acho que a gente não pode esquecer é que durante um breve período, esse grupo de São Paulo e outros grupos modernistas do Brasil eram chamados de futuristas.
Sim.
Né? E se você deixasse que esse grupo ou esse momento no Brasil fosse o futurismo brasileiro, talvez ele não tivesse uma força de corte, porque ele seria mais uma escola europeia reproduzida,
sim.
aclimatada, né, num país...
Ao clima tropical.
Ao clima tropical, a um país atrasado que quer se atualizar numa pauta, né, da arte, etc. Só que o Mário de Andrade é um cara que tem essa sapiência na época, tem essa sacada na época,
uhum.
e ele em várias cartas, né, em vários artigos... Na época, em entrevistas, ele declara com todas as letras que não podia ser chamado de futurismo, que tinha que ser chamado de modernismo. Essa,
uhum.
essa ideia do golpe publicitário que você está falando, o Mário percebe que um nome como modernismo, ele tinha essa força de inauguração, essa força de singularidade, digamos assim, na América, né? E ele não ficaria atrelado simplesmente a essa escola, né, europeia, no Brasil,
italiana,
onde eles seriam meros... Exatamente, italiana, né? Que eles seriam meros repetidores na
do
América,
futurismo.
Do futurismo, então...
E eu acho muito curioso, porque o Mário, eu acho que ele tem essa sacada, que é genial, e ele tem outra sacada, claro, entre muitos, né? É, acho que são vários fatores, além disso, né? A gente tá falando também de uma elite branca paulistana, né? Muito endinheirada, né? Que tinha condições de também propor esse tipo de projeto... E a gente também está falando de uma outra sacada do Mário, que é, eu acho, entender esse viés nacionalista, né? E aí eu me lembrei, tem um ensaio desse livro Moderno de Nascença, né? Que chama Figurações Críticas do Brasil, em que a Marli Fantini Scarpelli, ela fala que tem um ensaio do Machado que se chama Instinto de Nacionalidade, de
sim.
1873.
Sim.
Então, 50 anos antes... Ele já estava falando desse viés nacionalista, identitário, regionalista, né? Muitas, a gente poderia chamar de muitos jeitos, mas ele já está olhando para esse certo instinto de nacionalidade 50 anos antes dos modernistas, né?
É, mas ele olha esse instinto de nacionalidade de forma crítica. Nesse
muito
ensaio.
Crítica.
O Machado escreve aquele texto para um público que não era brasileiro, né? Uma revista de língua inglesa. E ali o que ele está colocando, basicamente, né? O subtítulo é Notícias da Literatura Brasileira, ele está atualizando, né, o que está acontecendo num período que ele está começando a ser romancista, né? Ele tinha acabado de lançar o primeiro romance dele, ele já tinha lançado um livro de poesia, estava começando a escrever contos, mas ele ali está criticando justamente uma literatura que acha que para ser nacional, ela precisa só falar do local.
Uhum.
Né? E ele
não pode
um pouco,
ser universal, supostamente.
Não pode,
né?
ser um pensamento cosmopolita, né? A ideia de você, né, sair de casa e pisar no mundo, né? Que é uma imagem machadiana, digamos assim, né? Então você tem que atualizar... Ele chama de um certo... Ah, agora eu não vou lembrar. Ele usa uma expressão, sentimento íntimo. É isso que ele
uhum.
diz. né, que o escritor tem que ter um certo sentimento íntimo sobre a pátria, sobre a nação, mas que isso não precisa ser necessariamente seu projeto. Mas ele também ali elogia uma série de escritores da sua geração, né, que estão, de alguma forma, constituindo algo que estava sendo realmente inventado no Brasil, que era um campo literário, a possibilidade, né, de uma literatura no Brasil. Essa é a grande discussão, né, que o Machado coloca. É, você não precisa fazer uma literatura do Brasil, basta você fazer uma literatura no Brasil para já ser uma literatura vinculada a uma discussão moderna, né, da modernidade, das artes, da literatura, das discussões filosóficas, etc. Já no caso da abolição e da questão da escravidão, Machado tem muitos contos, poemas, crônicas, né? Tem alguns terríveis, como Mariana, por exemplo, ou o poema Sabina. São histórias trágicas, né, de escravizadas de ganho, né, escravizadas domésticas que se apaixonam pelos seus senhores e tal. E a visão da geração do Machado sobre a questão relacionada ao abolicionismo na obra dele é uma visão muito crítica, né? O Silvio Romero, ele tinha problemas com o Machado em vários níveis, né? A questão da abolição era um dos outros problemas. E é isso, Machado, a gente tem que lembrar que quando chega ali em 1888, né, nas campanhas abolicionistas, o Machado já está, para a época, né, ele já é um senhor, digamos assim, né? Ele se coloca já um pouco como um mais velho, isso sendo missão dos mais jovens. Mas ele tem relações com vários abolicionistas, né? Joaquim Nabuco, Castro Alves, enfim, vários. Mas, realmente, ele não é o cara que vai fazer... Aí, por isso que eu falo, Júlia, que é uma longa discussão. Há historiadores como Sidney Chalub, por exemplo, que mostram, né, de forma muito precisa que as protagonistas mulheres dos quatro primeiros romances do Machado e de outros romances dele, né, elas são, de alguma forma, a possibilidade de você pensar o que o Chalub chama de ideal de dominação senhorial no século XIX. Óbvio que, guardadas as proporções, a diferença entre escravizados e mulheres brancas, digamos assim, né, a relação patriarcal era igual para os dois, de dominação, né? A mulher não tinha opinião, a mulher...
Não era cidadã, né?
Não era cidadã, não tinha voto, ela era coisificada, né? Óbvio que num âmbito totalmente diferente da escravidão, mas ela era coisificada da mesma forma, né? Saía da casa dos pais para a casa do marido, né? Ou vivia sob o jugo do irmão, ou do parente masculino que tivesse ascensão sobre a vida privada dela. E se vocês lerem os romances do Machado, os quatro primeiros, vocês vão ver que as situações entre as mulheres, os personagens escravizados, entre as mulheres e os personagens masculinos, geralmente são situações em que elas ficam engendradas nessa rede sem fuga, né, digamos assim, da possibilidade de viver fora de um jugo patriarcal ou senhorial. Então, tem vários aspectos aí do século XIX que, como o modernismo centralizou muita importância, né, a gente acaba apagando, achando que tudo foi um passado careta que o modernismo superou. Mas eu, particularmente, acho que a grande época de transformações e alucinações, digamos assim, no Brasil, de situações que a gente nem conhece direito, é a segunda metade do século XIX, que é a presença de autoras e autores negros na literatura, assim como há na pintura, né? Há a presença de músicos famosíssimos negros, né, na música clássica, na música erudita, na música popular, já no século XIX, e de mulheres, né? Só que a gente acaba tendo uma visão um pouco fechada, né, achando que o século XIX foi o Machado de Assis e o José de Alencar, abandonando uma série de diferenças, uma série de... Óbvio que guardadas proporções, tudo muito pequeno, né? Mas não era uma época de gente careta, de gente clássica, de gente acadêmica, porque as cidades fervilhavam. Porque se a gente pensar um pouco, como você falou, né, tem todo o movimento de contos na segunda metade do século XIX no Brasil, vinculado ao que se chamou de regionalismo, mas que, na verdade, era a invenção de um espaço brasileiro na literatura. Tem livros de ficção científica, tem livros, né, tem autores que escreveram pra caramba sobre a escravidão, como Joaquim Manuel de Macedo, que a gente só acha que fez só a Moreninha. Tem várias coisas que aconteceram no século XIX que, repito, como o modernismo tinha que marcar uma diferença com uma ideia de passado, a gente acabou botando tudo num certo pacote e abandonou isso. Sim. Acho que agora, né, com interesse de novos pesquisadores, de novos estudantes negros, né, nas universidades brasileiras, a reinvenção de um arquivo da arte brasileira, da literatura brasileira, a gente vai começar cada vez mais a ver, né, que talvez o século XIX tenha sido mais transgressor em alguns aspectos do que propriamente o que aconteceu ali no modernismo de São Paulo. Mas, enfim, são hipóteses, né? São possibilidades para se pensar futuramente.
Sim, eu acho que
já estão sendo pensadas.
É, exato, é o que a gente está fazendo aqui, exato, né? Olhar e reconhecer que a Semana de 22 aconteceu, mas ela não é esse corte seco na nossa história, pelo contrário, na verdade, ela é quase uma consequência de todo esse processo que acontece no século XIX, né? E a gente citou no primeiro bloco.
Júlia, eu acho assim, acho que para ser mais radical ainda, nem corte, nem consequência. Se a gente ficar na ideia de consequência, a gente vai continuar com a ideia de uma certa linha reta, entendeu? Eu acho que a Semana de 22, ela é um acontecimento, ela é um evento, né? Que, de alguma forma, se ela não é inauguração de nada, começo de nada, ela é uma espécie de possibilidade para outros grupos de outras cidades no Brasil olharem para o que foi feito em São Paulo e dizer... acho que existe nesse momento condições para nós botarmos um bloco na rua, digamos assim, do mesmo jeito que eles fizeram, entendeu? Porque o que acontece logo depois da Semana de 22 é o começo do lançamento de várias revistas no Brasil.
Uhum.
E isso quem começa realmente é o grupo modernista com a Claxon. E aí depois tem a revista em Minas, depois tem... tem a Estética no Rio de Janeiro, tem a Verde em Cataguases, tem revistas em Salvador, tem revistas, né? Tem um movimento inteiro. Se você pega a imprensa alagoana, paraibana, ali entre 21, 22, 23, né? Você vai ver que eles já estão trazendo notícias e já discutindo a questão do modernismo, ou das vanguardas, ou dos futurismos. Acho que a semana foi isso. A semana foi tipo, tá todo mundo espalhado fazendo coisas ligadas ao que seria chamado de modernismo, né? Mas a semana, de alguma forma, viabiliza, apresenta um modelo de intervenção, digamos assim, né? De intervenção pública da pauta modernista nas cidades espalhadas pelo Brasil. E é óbvio que acaba, né, virando pela centralidade de São Paulo e pela capacidade, isso é muito importante, hein? Pela capacidade de articulação que os modernistas de São Paulo fizeram com os outros modernismos espalhados pelo Brasil, principalmente pela máquina de escrever cartas que foi Mário de Andrade, que correspondia desde Câmara Cascudo até Manuel Bandeira, entendeu? Desde de seus amigos de São Paulo até o Drummond em Minas. Todas essas cartas do Mário era como se ele ficasse, né, dias e dias, semanas, anos da vida dele, todo dia de manhã acordando e mandando e-mails, criando rede, né, digamos assim. Então é interessante pensar isso.
Não, ia te perguntar então para a gente falar um pouco de música, já que a gente fala muito da literatura e, claro, né, a gente entende, eu acho, hoje, historicamente, o papel dessa literatura no modernismo brasileiro, até por essa movimentação vanguardista do século XIX na literatura que você já apontou tão bem. Mas a música é também, né, um elemento que é renovado no século XIX no Brasil, né?
Sim, sim, total. Total. Quer dizer, ela vai sendo aos poucos renovada, né? Por conta das transformações que vão ocorrendo. É que nem nas artes visuais, né? As transformações que vão ocorrendo no campo da relação entre o que é chamado de acadêmico e o que é chamado de popular, né? Ou aquilo que é uma escola internacional e adaptação ao que se faz no Brasil naquele momento, né? A gente vai ter, né? Como tudo, né, no século XIX, existia um espaço, digamos assim, né? Mas que a gente poderia chamar vinculado a uma elite intelectual, né? Que nem sempre era uma elite financeira no Brasil nessa época, né? Muitos artistas, muitos músicos, muitos escritores saíram de famílias sem grandes posses, né? Mas, enfim, no campo dessa certa ideia de uma arte ligado aos ideais ainda, né, do belo, né, da qualidade, do erudito, do culto, a gente tem lá uma música sendo feita no Brasil, né? Mas desde o princípio já temos elementos do outro campo, né, no século XIX essa divisão era bem demarcada, do campo que a gente poderia chamar de popular, digamos assim, né, que vem obviamente das várias relações das camadas mais pobres brasileiras, sejam de escravizados, sejam de próprios mestiços, né, descendentes de portugueses, de espanhóis. Estou dizendo isso porque os ritmos populares, tanto europeus quanto locais, quanto com alguma matriz africana, eles começam a se amalgamar, né, no campo das cidades, né, e no campo também, né, no espaço das cidades, no espaço rural brasileiro, e começam, de alguma forma, a dialogar com o campo da música erudita. Então, a gente vai ver nomes, né, que começam, por exemplo, muitos músicos que tinham formação erudita, eles tinham também que trabalhar num campo popular, digamos assim, seja do teatro, né, de peças, de teatro de revista, teatro popular, que se chamava, ou as revistas de ano. Né. A gente também já tem o começo das orquestras ou das bandas, né, que vai desembocar no choro, que é um tipo de música popular totalmente vinculada a um certo pensamento erudito, de arranjo, etc. Né. E a gente vai ter a ascensão desse instrumento no Brasil, que é o violão, ainda no século XIX também, início do século XX, até que se desemboca, né, no início do século XX, realmente na chegada da tecnologia fonomecânica, de gravação, de reprodução, disco, né, partitura, a entrada do piano nas casas de classe média, de classe alta no Brasil. Então, eu acho que a música, para mim, é o campo mais ágil, mais dinâmico, mais em transformação que existe no Brasil para discutir a questão da modernidade nesse sentido. Porque você vai ter, por exemplo, né, eu sempre tenho dito isso nas conversas, entrevistas, aulas, há anos que eu falo isso, né, a gente tem uma relação pouco pensada, né, entre o que acontece em 1917 em São Paulo, que é a exposição da Anita Malfatti, onde ali se forma o chamado Grupo dos Cinco, né, onde tem a crítica do Monteiro Lobato e toda uma certa narrativa histórica sobre a Semana de Arte Moderna coloca esse momento como o início do início, digamos assim, né?
Vai ser o tema do nosso próximo episódio, inclusive.
E no mesmo ano, no Rio de Janeiro, né, o Donga, junto com o parceiro dele, eles estão, né, gravando e lançando o primeiro samba, né, digamos, do ponto de vista fonográfico, fonomecânico, chamado Pelo Telefone. É no mesmo ano. E aí eu sempre acho o seguinte, o que é mais moderno, o que impacta mais uma ideia de modernidade? Um descendente direto de escravizados, né, se relacionando com uma tecnologia de ponta na época, que é a tecnologia de gravação fonomecânica, assinando enquanto um autor uma partitura que insere ele num mercado de cultura, né, um mercado econômico, uma economia da cultura daquela época, onde ele vai poder ganhar dinheiro como autor, num novo regime, digamos assim, né, ou uma exposição de pintura em São Paulo, numa galeria que poucas pessoas vão ver, que tem uma relação, poucas que eu digo assim, né, em relação a quem escuta uma música como Pelo Telefone. Ou seja, eu acho que há, inclusive, né, nessa relação de 1917 entre a música e o modernismo, mostrando que, né, a música popular não faz parte da Semana de Arte Moderna e nem faz parte, durante um bom tempo, das discussões dos modernistas. Só depois, na obra de Mário de Andrade, isso vai entrando com mais força. E no Rio de Janeiro ou em outras cidades do país, você já tinha, né, um tipo de relação urbana, de massa, popular, direta, com o que se fazia no campo da música, nos teatros, nos eventos públicos como as festas, né, de Santa, as festas da Penha, as feiras, nos carnavais. Tanto que o carnaval de 23 é famoso por isso, né, pela vinda de Mário de Andrade para visitar Manuel Bandeira, que estava em tratamento em Petrópolis, e Mário de Andrade vai dar uma olhadinha no carnaval, fica 4 dias completamente perdido, não visita o Bandeira, né? Escreve um poema incrível sobre esse carnaval no Rio de Janeiro, e depois, quando ele chega a São Paulo, ele manda uma carta para o Bandeira pedindo desculpas, mas dizendo que não deu, que a força do carnaval carioca engoliu.
Foi maior,
né,
que
o Mário
ele.
De Andrade. Então é legal pensar assim, eu acho que a música é um campo ainda muito, tem muita coisa, né, que acontece ali nos cruzamentos entre o erudito e o popular, né? Um cara como Ernesto Nazaré, que está tocando piano, né? Tocando piano nas sessões de cinema. A própria situação da banda, né? Dos Oito Batutas, estarem 22 indo para Paris, na mesma época que está sendo feita a Semana de Arte Moderna. Ou seja, é sempre isso, né? Sempre a escolha da lente que você vai olhar esses períodos históricos e o que você vai priorizar para construir uma narrativa sobre a questão da modernidade urbana no século XX no Brasil, né? Então, o modernismo, por conta, né? Acho que isso também é importante falar. Apesar do Mário, do Oswaldo, do Guilherme de Almeida, da Anitta, da Tarsila, de vários deles terem projeto de intervenção, né, e de ação, digamos assim, foi principalmente a crítica universitária nos anos 40, 50 e 60, que colocaram o modernismo nesse lugar de origem, nesse lugar de movimento incontornável para se discutir a literatura, a música, as artes visuais modernas no Brasil do século XX, ou modernistas, como queiram ser chamadas, né? Eu acho que isso é importante lembrar.
É uma eleição de foco, né? Do que a gente vai falar, de tudo que estava acontecendo nesse período, do que a gente vai falar? Escolheu-se falar primeiro desse evento que a gente discutiu e está discutindo nessa série de podcasts.
É, porque mas acho que se colocou enquanto evento, né? Se colocou enquanto um coletivo agindo em conjunto para uma intervenção, né, num determinado momento. Lembrando sempre que a ideia de ser contra o passadismo, né, dos modernistas paulistas também tinha muito a ver com o que acontecia em São Paulo.
Exatamente o que eu ia falar. Porque até a gente tem que lembrar que a ideia de modernidade no Brasil não é só paulista, né? Essa visão de uma identidade paulista da modernidade também tem a ver com esse projeto da elite paulista. Sim, que era primeiro cafeeira e depois industrial, né?
Isso, e que vai passando, né, vai com a entrada dos imigrantes, com todo o papel que os italianos vão ter na cultura paulistana, né, depois do modernismo, né, com o TBC, com o próprio MASP, né, com outras ações que existem em São Paulo, que uma elite italiana, ou um capital, né, financeiro que vai para São Paulo, começa a articular. Eu acho bem... E não só isso, né, acho também que quando eu falo que o passadismo dos modernistas de São Paulo olhava para São Paulo, é que realmente São Paulo, isso é fato, né? Eles mostram isso na época, os estudos, os livros, né? São Paulo ainda não tinha esse tipo, né, de relação frenética que existia na capital da República, que antes tinha sido a capital do Império, e que já era um porto, né, voltado para o mundo, que já se colocava como uma cidade moderna desde o século XIX.
Sim.
Já se colocava como uma cidade que não precisa fazer a reflexão ou um corte, digamos assim, reivindicando uma ruptura com o passado, porque ela sempre foi o centro, de alguma forma, irradiador de um pensamento nacional, né? De um pensamento de transformação urbana, cultural. Todas as escolas de belas artes, academias, tudo estava aqui, né, de alguma forma.
Uhum.
Né? E pensando que, no século XIX, os grandes centros formadores de uma elite, né, não estavam só aqui, né? Estavam em Recife, na Escola de Direito de Recife, estavam na Faculdade de Medicina da Bahia, estavam na própria Faculdade de Direito do Largo São Francisco, né? Só na década de 30 a gente vai ter uma universidade no Brasil do formato da USP, e aí sim, aí é uma virada na leitura do moderno, uma virada na leitura do papel do modernismo, com a obra do Antônio Cândido, com a obra do Grupo Clima, né? Com a obra do Paulo Emílio Salles Gomes, da Gilda Melo Souza, enfim. Não é à toa que Mário de Andrade escreve, né, o prefácio, a apresentação do número 1 da revista Clima, que é a revista fundada por um grupo de intelectuais paulistanos que saem, né, da USP com a sua primeira, quase com a sua primeira, segunda turma de formação. Né?
É isso aí. Maravilha, foi uma grande aula. Muito obrigada por ter topado conversar com a gente.
Nada,
foi incrível te ouvir. E acho que a gente tem aqui até muito ensejo para outros episódios que a gente vai gravar, porque a gente vai falar dessa elite.
Pode ir usando, se você quiser.
A gente vai falar dessa elite italiana, a gente vai falar, inclusive, da fundação dessas instituições em São Paulo, MASP, Mendel,
Legal.
Em outros episódios a gente vai falar dessa modernidade fora do eixo Rio-São Paulo, que eu acho que é essencial para a gente atualizar as discussões sobre a Semana de Arte Moderna. E eu te agradeço demais por ter lançado luz em tantos assuntos incríveis e ter apontado aí caminhos de pesquisa para a gente também e para os nossos ouvintes do podcast do Arte que Acontece. Muito, muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade, Júlia. Espero ter contribuído para vocês, tá bom?
Este foi o podcast do Arte que Acontece. Para acessar outros conteúdos, visite nosso site e redes sociais.